Converso com o Bruno Scopel. O Bruno tem ajudado aí com trilhas, né, jipeiros, motociclistas, desde a semana passada. Bruno, seja bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, tudo bom?
É, diante do cenário, para nós aqui tem que estar relativamente bem, né? A gente está bem, está seguro, mas a gente está muito triste, né, Bruno? Eu imagino vocês que estão aí na linha de frente. Me conta um pouquinho sobre essa mobilização, sobre o trabalho que vocês têm feito, como tem sido a extensão da ajuda.
Pois é, então a gente começou na quinta-feira ainda, a pedido de muitas notícias que a gente viu e tal. A gente começou na quinta-feira indo em busca de resgates de lugares que não tinha acesso por questão de barreiras caídas e tal. Conseguimos resgatar quinta e sexta-feira 28 pessoas, tá? Sendo idosas, crianças, idosa que necessita de oxigênio para respirar, que não tinha realmente acesso, sabe? Máquinas não tinham ainda abrir, as barreiras. Então foi bem complicado chegar até as casas, encontrar o pessoal com corte de árvore, passando por cima de barreira, um lodo bem ruim de passar, que afunda. Isso aí, foi bem complicado mesmo o acesso.
Bruno, eu sei que vocês têm um grupo já que, inclusive na enchente anterior do ano passado, já ajudaram também, se mobilizaram. Vocês vão através de jipes e motos, só jipes? Quantas pessoas envolvidas nessa ação? Como é que é a rapidez também para organizar esse grupo? A gente sabe que o pessoal é muito rápido, né?
Sim, a gente vai com jipes e motos, tá? A gente tem... aqui em Caxias eu participo de dois grupos de jipes, então a gente se mobiliza nos dois grupos. Um é o Só Trilhas 4x4 e outro é o Fósseis Off-Road. A gente se desloca então de jipe até os locais e tal, até onde tem acesso de jipe. E a partir daí a gente começa a liberar as motos e fazer a busca por motos, pela maior praticidade de uma moto andar no meio do mato, sabe?
Uhum, perfeito.
Então daí a gente faz isso, busca as pessoas, então a moto vai, informa, passa o rádio para nós, precisa descer mais, daí a gente desce a pé ou desce com mais motos e tal, e quem necessita consegue ir em cima de uma moto, a gente traz de moto, então até as barreiras, atravessa as barreiras a pé, crianças a gente levou no colo, teve que nem essa senhora de idade com oxigênio, a gente conseguiu um trator que estava entre meio o trajeto ali, levá-la no trator, depois colocou dentro de um jipe e subiu até o local seguro.
Foi onde esse socorro em especial, Bruno?
Esse dessa senhora aí foi sentido Barros Pimentel.
Uhum, entendi. Mais ou menos quantas pessoas mobilizadas? Vocês continuam em estado de alerta, continuam ajudando? Porque agora a gente sabe que em Caxias as famílias foram evacuadas, né, retiradas das zonas de risco, mas a gente está vivendo uma situação ainda muito atípica, de situações de municípios vizinhos também ainda, com desaparecidos. Como tem sido o trabalho? Vocês estão em estado de alerta?
Sim, estamos ainda. Conforme o pessoal pede, a gente se desloca. Ontem também a gente desceu até Mussum, que precisavam de combustível. Então a gente desceu fazer essa entrega de combustível para o pessoal usar em gerador, que eles estão limpando casas e tal, estão sem luz, tanto Roca Salles quanto Mussum. Então a gente fez isso ontem. Foi ver também qual o cenário real lá, do que precisa para o pessoal se mobilizar aqui e descer para lá para fazer esse auxílio.
Entendo. Tem ideia, Bruno, de quantas pessoas vocês conseguiram salvar ou impactar desde quinta-feira, quando vocês começaram a ajudar? Tu mesmo, quantas pessoas tu conseguiste socorrer?
A gente resgatou de pessoas e crianças que não era área de risco, ficaram nas casas e tal. Tinha até crianças que estavam já 5, 6 dias sem ver a mãe e tal. A gente resgatou de tirar dos locais 28 pessoas. E daí depois teve gente que era menos área de risco, que a gente conseguiu daí dar suprimento a essas pessoas e tal, mais umas 15 a 20 pessoas que daí não tinha risco na casa deles, porém levamos mantimentos e tal, demos um auxílio a esse pessoal que daí não quis sair das casas, sabe?
Bruno, você que foi mais diretamente nos locais afetados, viu muita coisa, a gente sabe que isso abala, né, mexe com os espíritos das pessoas de uma forma geral, né? Como é que está a emoção, né, nesse momento também? E o que tu tens a relatar como experiência pessoal?
É bem complicado de ver todo esse cenário, tudo que está acontecendo, é muito, muito desastre. O pessoal agradece, assim, ó, quase ajoelhado por ter resgatado, por ter tido acesso, por ter liberado alguns acessos para elas poderem também transitar, nem que seja a pé, mas ter um contato com o vizinho e tal, ter um acesso para poder receber ajuda também, quem ficou nas casas. É um cenário bem difícil, assim, de ver, de engolir, digamos, ele, sabe? De ver tudo o que acontece.
Bruno, quantas pessoas, mais ou menos, entre jipeiros e motoqueiros, moto, né, trilhas, estão envolvidos nessas ações todas?
Vai, eu acho que entre todos, entre os outros grupos que tem também ali, que também eu participo de alguns grupos que daí estão fazendo outros grupos secundários e outras equipes e tal para se deslocar, com certeza mais de 200 pessoas aí, jipes mais de 50, de 70, não sei, não tenho um número exato disso, e nós, da nossa turma, nosso grupo, para onde foi, a gente se dividiu também, foi um para um lado, outro para o outro e tal, para poder conseguir o quanto antes chegar a ter o acesso a todo mundo. A gente desceu em torno de 15 jipes, duas motos, e pessoas, assim, era daí conforme quem podia no dia, quem conseguia, mas foi em torno aí de umas 30, 40 pessoas da nossa turma aí que auxiliou, podendo ir até os locais. Teve outros que ficaram, daí como todos os locais ali não pega sinal de internet e tal, então tem outros que ficaram nos auxiliando, pegando os recados, aonde tem gente, aonde não tem, para depois nos passar para nós ir também. Então, perfeito, mesmo que a pessoa não foi até o local, nos auxiliou a deslocar para o lugar aí, sabe?
Perfeito. Bruno, obrigada por um primeiro momento aqui, canal aberto para você. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.